Estamos ao vivo.
Olá, senhoras e senhores, sejam mais... Sejam mais na vida de vocês, mas também... Exato, mas sejam bem-vindos também a esse programa maravilhoso, que é o oferecimento da Hering. Estamos com um cupom de desconto aqui nesse final de ano de dezembro, para você aí que tá querendo comprar uma camiseta pro seu amigo secreto, pro Natal, aniversário de alguém, até para você começar o ano de camisetas novas aí, vida nova, não é? Eu tô aqui com o descritivo das camisetas que eu e o Humberto escolhemos aqui. Eu comprei uma camiseta básica manga curta World, branca, que é 100% algodão, maravilhosa, malha de algodão, modelagem mara. A camiseta básica World é o ícone do Brasil, item essencial para se ter no armário, com toque macio e alta qualidade. Ela foi feita para durar por muito tempo e sua modelagem única proporciona caimento perfeito e, por não conter costuras nas laterais, traz muito conforto e satisfação ao vestir. Essa é uma das que eu escolhi.
Eu também escolhi uma dessa, o que surpreendeu a todos, porque eu sou um cara que só usa preto.
Certo.
Estou aqui de preto novamente. Mas você vai ter episódios exclusivamente de Humberto usando branco.
Perfeito.
Quando a camiseta é bonita, tem toda essa qualidade da Hering, até Humberto Rosso vai ao branco.
Perfeito. Eu tô aqui com a minha camiseta masculina de Pima, que é a composição de 100% algodão, que é uma camiseta básica masculina de manga curta para usar todos os dias da semana, certo? Elaborada em malha de algodão Pima, que é o melhor algodão do mundo, certo? Colhido de forma manual e considerado o melhor do mundo. Garante maior durabilidade à peça, além de proporcionar um toque suave e extremamente macio.
Que é a que estou hoje também, que é a minha preferida, algodão Pima. Eu já usei algodão Pima de outras marcas, vou te falar que é da Hering, é o melhor algodão Pima que já usei
do
na minha
planeta.
Vida. Exatamente.
E a camiseta básica... Ah, essa eu nunca... Ah, não, essa aqui é outra. E a camiseta básica masculina manga curta Bossa, que é uma composição de 90% algodão, 10% linho. É uma camiseta básica masculina manga curta, a escolha ideal para quem busca por estilo, conforto e qualidade. Elaborada em malha de algodão com linho, e o algodão confere maciez e leveza à peça, enquanto o linho adiciona um toque de elegância e frescor, além de oferecer maior durabilidade. Com modelagem regular tradicional, pode ser usada em diferentes situações, desde um look mais casual até um visual mais formal, certo?
É o que eu falo também na camiseta areia, que venho usando aí nas últimas semanas também, que é isso. Uma camiseta que eu usaria no meu dia a dia, pegando sol, pegando trânsito, e usaria até num casamento. Você botar uma calça social ali e funciona.
Entendeu? Maravilha. Então vai no nosso QR Code aí, garante já sua camiseta, e dá uma olhada aí no site deles, que também tá no nosso link da descrição, para você ver todos os produtos e possibilidades da Hering. E não se esqueça do cupom do Planeta, Planeta 15, que está dando 15% de desconto para você nessa compra, tá bom? É isso, senhores. Vamos começar este episódio aqui.
Isso.
Humberto Rosso foi no show do Paul.
Sim, exatamente. Sir Paul. Fui no show do Paul McCartney, vou contar detalhes, só pontuar. Quero pontuar, eu gosto de pontuar. Porque recebemos comentários aí no nosso... O que que foi? No ao vivo, Fonfon? Conta pra mim.
No chat, como em tese faríamos essa live ontem, algumas pessoas se anteciparam e chegaram.
Sim,
ontem.
Conta pra gente, qual é que foi aí do chat?
Como vou citar essas pessoinhas?
Cita, fala senhor, nome. Porque...
Senhor Fidel,
isso.
Não, nome completo porque eu não quero processo.
Que não chama Fidel também, né? Já é a bosta de um fake.
Não, ou é o Fidel, ou é o filho... Neto de Fidel Castro.
Com certeza não. Com certeza não.
Ele aprendeu português e não fala castelhano.
É. Fidel. Seria um
Pedro,
adolescente.
TC,
cunheteiro.
Jennifer.
Giuseppe.
Todos vocês criticaram a gente, dizendo que estamos copiando o Benhur, nosso querido Benhur, amigos aqui.
Amigos do programa.
Por falarmos e colocarmos o Paul McCartney na nossa capa. Porque, aparentemente, Paul McCartney é menor do que todos os nossos produtos Planeta e Benhur, né?
Uhum. Com certeza. Virou marca registrada do Benhur a foto do Paul McCartney. Eu não entendo. Eu fico pensando que a gente vai no Benhur, a gente gosta muito dos meninos, a gente gosta de grande parte da audiência do Benhur. Você vê que tem babaca em qualquer audiência, né, Daniel? Primeiro porque falta interpretação de texto, porque não é a mesma coisa, né? Inclusive, se você tiver um pouquinho de raciocínio e inteligência, você vai perceber que o Planeta está mentindo há anos. De que vai em eventos e não vai, de que vai falar sobre um assunto e não vai. É o que a gente faz, é a alma do programa.
Ontem eu fui no evento e nem vou falar disso.
Você entende? Você podia ter falado disso, mas a gente mente.
Vai no evento. O cara não colocou pra alguma coisa.
Falei nada.
Um videozinho, qualquer coisa.
Porra, falamos que fomos na Comic Con esses dias, não fomos. Mim.
Você não vai fazer stories e tal, isso aí.
Você não fez, né?
Prefiro não.
Não é a nossa, não é, mas...
Eu falei pra eles, eu falei, vocês repararam que não tem comediante stand-up aqui?
Não tinha ninguém, né?
O único cara mais perto de comediante que eu vi foi o Jorginho, assim, mas tava meio longe.
Stand-up.
É, mas ele é um personagem, assim, né? Mas de comediante de stand-up, não, acho que, não sei, provavelmente, eu imagino que o TikTok nem convidou, né?
Talvez não seja o foco também, o público.
Eu perguntei pra Bruna, porque tem. Tava me sentindo meio... sozinho lá, pensei, puta, quem será que eu posso falar que pode estar aqui, né? Aí eu mandei mensagem pra Bruna, falei, Bruna, você foi convidada pro TikTok Awards? Ela falou, não, fui.
E falta o comediante, né? Você fala, puta que pariu, comediante pra conversar, pra debochar disso tudo aqui.
Vamos colocar então que é importante
não, e não
falar
só
que
pra
o Planeta
mim, né?
É o único que tem comediante stand-up no TikTok Awards.
Pois é, não sei, eu não vi mais nenhum. Pode ser até que tinha alguém mais lá, eu não vi. Mas assim, uma coisa que eu acho que faz falta é na apresentação, porque é um prêmio, né?
Com certeza.
Tipo assim, pensa, no Oscar, quem que apresenta? Geralmente, 90% das vezes é comediante.
Ou alguém bem engraçado.
É. Golden Globe, todos quase se utilizam de comediante. Por quê? Porque o comediante rende muito melhor que qualquer ator.
Exato.
E aí, quem apresentou o prêmio ontem foi a Giovanna Antonelli e o Lucas Rangel, que é um cara que é amigo da GK. Também não sei muito bem muita coisa sobre ele, mas é impressionante como a gente vive numa bolha, assim. Muita premiação de gente que eu nunca vi. Parece que os caras são gigantes. Assim.
Uhum. Ah, muito maneiro. Eu espero que tenha um sucesso na bolha deles, porque também não me interessa muito.
Não, assim. Não me interessa, mas eu só tô dizendo, tipo assim, tem muito público pra muitos outros lugares, né?
Total. Não, mas eu digo assim, não tô nem dizendo que cabe interessar ou não, ou menosprezando, mas assim, talvez não seja realmente a parada da comédia, tá ligado? Da comédia stand-up, desse tipo de linguagem. Eu não tô dizendo que não tem nenhum comediante que não faz sucesso no TikTok, obviamente que tem. Mas talvez que não seja primordial, talvez nem o TikTok fale, puta, não quero isso aqui.
É, eu acho que é mais isso.
Isso aqui é meio perigoso, prefiro mostrar a mulher seminua, eu não sei.
Eu acho coisa, que né? é mais o medo das empresas, e aí, consequentemente, do TikTok, que as empresas... Foram duas partes o prêmio, né? Foi um prêmio pra, óbvio, pra quem bota dinheiro no TikTok, que são as agências, mas é verdade, foi a primeira parte do negócio. E aí a segunda parte foi dos produtores de conteúdo. E eu acho que é mais porque o TikTok é perigoso, eles veem como uma coisa meio tóxica, mas radioativa, no sentido, tipo, isso aqui vai dar uma merda, eu vou dar o prêmio pra Renata Albani, tirar uma foto, e aí mês seguinte...
Ele fala uma merda, né? Lógico.
É, e aí ele fala uma merda e ele tá com a foto no Instagram, TikTok, todo o presidente do TikTok dando prêmio, entendeu?
Sim.
Isso aí é um pouco do... da hipocrisia da coisa. Vocês aí que gostam, é pura hipocrisia. É só hipocrisia, velada ou não, hipocrisia. Porque...
Mas... É que, mano, as pessoas não estão prontas.
Uma besteira depois e eu não quero ter a foto da minha empresa associada a ele, tipo, mano... Fica, tá. Tem muita gente que faz coisa pior lá dentro.
É que as pessoas não estão prontas, velho. Tem coisas que as pessoas simplesmente não estão prontas. É isso. É muito melhor você passar pano pra uma mulher mostrando quase a vagina e você distribuir esse vídeo porque você sabe que as pessoas ficam... Isso faz as pessoas te darem tempo de tela, que vai te dar publicidade e tudo mais, do que você conseguir interpretar um texto e avaliar se aquilo tem sentido ou não. Como é o ponto inicial desses babacas que não são capazes de interpretar o texto. Então, assim, se a gente, por acaso, copiou porque a gente usou o Paul McCartney, que é o assunto do momento, que acho que tá em todos os portais, né? Como a gente usou a Taylor Swift semana passada, meus amigos do Ben-Hur devem ter copiado o Di quando fez aquela entrevista com o Lula, que não aconteceu.
Sim.
Você acha? O Ben-Hur tava ali de olho pra copiar o Di, porque a ironia, a partir desse momento, virou a propriedade do Di. Então, como é que você vai explicar para um orangotango desse aí a comédia, a linguagem, a comunicação?
O orangotango é engraçado. A palavra é engraçada e pensar que é um macaco ruivo, né? É muito bom.
É, o que eu tô querendo dizer é que é um ser primitivo que não tem teoricamente, viu? Tem muito orangotango mais poderoso que o ser humano.
Os caras são né?
Mas eu podia usar marsupial. Entendeu? Marsupial, podia usar um jegue, qualquer outra coisa. Exatamente.
Paquiderme eu gosto, né? Palavra um pouco mais extensa, parece culta. E é um bom jeito de chamar a pessoa de burra.
Ou gorda, né?
Paquiderme serve pra gordo também?
Claro.
Sério?
O que é paquiderme, ô Funfun?
Pra mim era utilizado pra uma pessoa imbecil.
Não, é elefante.
Sério?
É.
O elefante é um paquiderme?
É.
E o elefante nunca esquece, hein, Funfun?
Caraca.
Mas ele sabe, né? O elefante sabe.
O elefante é inteligente, hein?
Sim.
Elefante, você sabe a história do elefante que voltou pra se vingar?
Ah, que ele lembra, né?
Ele, não, mas tem uma história dessa que aconteceu alguma coisa. Que a mulher, não sei se zoou o elefante.
Zoou.
Desprezou o elefante.
Aí, gordão!
Já viu aquela sketch do Dimitri Martin? Eu já falei várias vezes sobre isso, que é pegadinhas com pombos, com pássaros. Que tem uma que ele pega pão de forma, passa no saco e joga pros pássaros comer. Então ele faz pegadinhas com pássaros. Eu não sei qual é a situação, mas de alguma forma o elefante quis se vingar, ele foi até a casa dela e pisou em cima dela. Procura aí, ô Fonfon. Elefante se vinga de idosa.
Sabe uma coisa que é engraçada? Uma vez minha avó tava lendo um livro sobre curiosidades de São Paulo.
Sim.
E aí eu peguei essa e falei, mano, o que tem nesse livro? Eu só li um capítulo. Que aqui, você sabia que aquela expressão, putz, eu tava correndo ali na rua e dei uma trombada com o fulano. Você, né? Foi de encontro a alguém e se chocou, né? E sabia que essa expressão é paulista?
Não sabia.
Sabe por quê?
Agora que você trouxe a partir de uma referência elefantil, imagino que vem de um elefante.
Sim.
Por favor.
É, que é tromba, né? Uhum. Elefante. Mas parece que um elefante no começo do século XX, em São Paulo, fugiu do circo. Uhum. Olha como São Paulo era uma fazenda. Fugiu do circo e aí, pô, se perdeu meio no trânsito, um trânsito meio bunda mole.
Não, porque aí os engenheiros de trânsito são péssimos também. Vai, se você não tiver um Waze... Se você é um elefante, não tem um Waze,
não, você não é, e tipo assim, quantos carros, né? Quantos quilômetros por hora tinha no começo do século XX? E aí parece que ele entrou em colisão com um bonde em São Paulo e derrubou um bonde. E aí a manchete do jornal é, né? Tipo, uma trombada, sei lá, qualquer coisa assim. E trombada virou
uma expressão. Olha, essa história, ela é muito factível, você fala, sentido, que ela pode ser uma grande mentira também. Né? Só colocaram e preencher o livro lá, e a gente sai propagando aí.
Curiosidade é um negócio da hora, né?
É muito legal. Eu ia te falar, eu vi uma curiosidade esses dias, que foi uma curiosidade que você já deu aqui, sobre o dedo do meio.
Ah.
Sabe, o dedo do meio, não sei o quê. Mano, aquilo, perfeito, faz todo sentido. E apareceu pra mim um vídeo, uma foto dos torcedores do Liverpool fazendo assim pros torcedores do City. Assim. E a explicação é a mesma que você deu, só que com os dois dedos. Que eles falavam que iam cortar os dois dedos. Só que se a partir do momento que você fala que vai cortar os dois dedos, perde totalmente a graça de ter o dedo do meio, que é a ofensa.
Mas como assim a história é a mesma? Porque tem a ver com arqueiros.
A mesma história dos arqueiros, tudo igualzinho, exatamente o que você contou.
Mas a cidade de Manchester brigou com a cidade de Liverpool?
Eu não sei qual era o plot lá. Eu acho que era a mesma coisa que você falou dos franceses com os ingleses. Era a mesma história. Dá uma pesquisada depois
mas,
aí,
mas é inglês com inglês, não entendi.
Eles estavam fazendo pro rival deles. E aí tem a imagem, que lógico, pode ser mentira também. Pode ser só 2-0, sei lá. Mas a imagem é todos os torcedores do Liverpool assim, ó. Pros jogadores do City. E falam, sabe por quê? Entenda o sinal que os torcedores do Liverpool. E a história é exatamente a mesma. Só que a sua história tem muito mais graça, porque é o dedo do meio. Quando você tem isso aqui não é ofensa pra ninguém. É. Você vai ofender alguém, você faz assim, ah, então fica aqui ó, no seu curso, não faz isso aqui.
É, a minha história faz sentido porque, porra, não faz, o que eu não entendo, por que que os dois... Tudo bem, cortar os dois dedos, mas qual que é o background histórico disso? Porque, realmente, isso é comprovado, assim, os arqueiros da Inglaterra sempre foram a coisa mais forte do exército inglês, tirando a marinha, obviamente, e a infantaria francesa sempre foi muito forte. E aí, tipo, cortar o dedo do meio do inglês pro cara não ser mais um arqueiro faz todo sentido.
Faz sentido.
Porra, a guerra
faz
dos 100 sentido. Anos, o caralho, não sei o quê. Agora, o inglês mostrar pro outro inglês... Teve alguma guerra entre Liverpool e Manchester que aconteceu? Não sei dessa
No coisa. Conceito, acho que era de pro rival. Mas, assim...
É, sei lá.
Sei lá, mas tem essa foto aí. Eu queria ter printado, tava no YouTube.
Tem uma curiosidade que eu vi um vídeo que eu gostei muito, que é do Triboulet, que era o bobo da corte mais famoso da história.
Você
viu essa?
Eu vi o João compartilhando, mas não assisti.
Muito bom, assim, que ele era o bobo da corte do Luís XII, na França. E aí ele lá, tá fazendo as palhaçadas dele, ele passou a mão na bunda do rei. E aí o rei ficou putaço, né? E aí resolve condenar o Triboulet. E aí ele fala, quando ele vai condenar lá, ele fala com o Triboulet, tipo... vou te condenar, tal, a morte, bababá e tal, ele fala, não, é, Alteza, me desculpe, realmente eu errei, eu achei que era a rainha. E aí ele fica mais puto ainda, porque a rainha no reino era a única que não podia ser zoada, o rei podia ser zoado, mas a rainha não. Aí ele fica putaço e fala, mano, agora que você tá fudido, você vai morrer, com certeza, tal.
Só pontuar é que o comediante não aguenta, né?
É.
Tem que fazer outra piada, é. Foda-se.
Aí ele, quando vai condenar o Tribulé à morte, ele fala alguma coisa do tipo, você tem últimas palavras, não sei o quê, é, mas como você foi um bom bobo da corte, sei lá o quê, você tem o direito de escolher como você vai morrer. E aí ele responde, ah, eu escolhi morrer de velhice. E aí o rei ri, e aí não mata ele, mas, tipo assim, afasta ele do cargo, vamos dizer assim.
Uhum.
E aí ficou super famoso e tal, e conta essa história. Agora, se essa história é real, porra, Luís XII deve ser, tipo assim, 1500 e a bolinha, né? Mas é muito foda essa história, de qualquer forma.
Muito melhor que seja assim, tem muito mais graça, tem muito mais moral, muito mais pra pensar. E ele foi o primeiro cancelado, né? Primeiro comediante aí afastado do cargo. Não morreu, mas teve sua morte social,
cancelado,
né,
Daniel? Cancelado. O que você vai fazer, né, depois disso?
Pois é, é difícil arrumar emprego, né, depois que você é um bobo da corte que não pode
como
mais...
Como é que... Eu fico pensando que...
Ah lá, é isso aí, ó. Do City pro Liverpool, é isso, ó. Que até eu, na hora de contar a história, também já mudei os detalhes. Não é isso?
Desce aí.
Será que o Alexander Arnold, ele é escocês?
Não, ele é inglês.
É inglês, né?
Ele é da seleção.
Não, é o Robbie, né?
Robinson.
Robinson, né? Que é escocês, né? Que senão, de repente, era da guerra dos 100 anos, né?
Ele explica aí. Mas é só isso mesmo. É, pra eles é o significado do dedo médio nosso.
Ah, entendi.
Só de uma forma um pouco mais...
O dedo do meio lá é assim.
É, de forma... Você pode fazer assim, mas é... forma menos direta.
Isso é menos direto. Ou isso é menos direto?
Não, isso, né?
Pô. Isso é menos direto.
Isso.
Por que você tá ofendendo alguém menos direto? Essa é a minha pergunta que fica aí. Faz muito tempo que essa página tá aberta. Faz muito tempo.
Cara, não.
Que a gente tava falando do quê ali?
Da sainha do cara. Puta, já falou.
Não, 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 não. Essa página tá aberta há muito mais tempo. Que é dos dois do livro
não,
do
mano,
City.
Mas não é essa, não. É do... Tá falando do Desimpedidos.
Ah.
Dá pra ver aqui. Pelo então, menos isso.
Não, mas o do Desimpedidos, eu não tô no YouTube mais. Eu voltei pro Google, pra não ficar no vídeo.
Ó, todo mundo silêncio.
Especialmente na Liga Europa.
Ah, não, mano. É lá mesmo. Liga Europa, ó.
Eu tirei agora, então.
Faz uma hora, filha da puta!
Cláudia Ramos.
Pô, mas não tá
vazando. Não consigo seguir a conversa. E por que que não tem as pessoas assistindo? Por quê? As pessoas não conseguem seguir a conversa.
Peraí, a gente vai ser derrubado pra esse áudio aí.
Nossa senhora.
Não, se bem que o nosso tá em cima, né? Então, talvez não pegue.
Não, acho que passa batido. Só virou um programa completamente inútil, entendeu? Ninguém consegue entender o que tá sendo falado.
Mas, mano, olha... você não consegue ouvir dali? Como que eles conseguem ouvir a TV e a gente...
Então,
você...
eu não tenho retorno desse som.
Ele não tem o retorno que tá
Aliás,
na
Aliás, não era pra
computador.
Tá vazando, porque eu deixo o note mutado pra eu não ficar recebendo notificação do WhatsApp. Então, assim como o WhatsApp não tá notificando aqui, não é pra tá vazando o som do ESPN.
É, o Vini vai ter que limpar essa com...
Impossível, não dá. Simplesmente não dá.
Que bom.
Acho que a gente tem que fazer um programa um pouquinho mais longo agora pra compensar.
É, mas vai ter que cortar, né?
Vai ter que cortar, perdeu completamente aí o sentido.
Ainda tá?
Liga Europa, né?
Não, isso aqui é onde a gente tava.
Tá.
Eu tirei agora, então. Faz uma hora, filha da puta! Toma, não tá. Não consigo seguir a conversa.
E é muito bom ela fazendo piada de brasileiro agora, né? Puta, tem os dois brasileiros muito burro.
Meu Deus
Caralho,
do céu, viu?
É
por favor, Fofão, filma o seu rosto um pouco. Para as pessoas verem o responsável.
É a câmera da humilhação.
Meu Deus quero. Do céu, que vergonha, Paulo Fofão.
Perdão, galera. Não tava vazando para mim.
Que
Nem
mara.
Aqui no nosso assado. Para todos
Deixa eu ver se eu recebi
tá
alguma
isso.
mensagem no WhatsApp que eu não quero receber.
Não, e você viu que rolou ali uma coisa, olha, pra todos, ninguém tá ouvindo, como se a gente tivesse obrigação. Eu vi, que eu não sei, Daniel, parece, eu tô sendo pago pra operar a Switcher aqui também? Porque eu não lembro
não
desse
é.
Acordo aí que...
Mas é que, quando eles falam que tá vazando, pra mim a TV era pra tá tocando e tava vazando no mic da sala. Ele tava vazando dentro da transmissão só. E aí eu também não tenho esse retorno, não tem como eu saber, por isso que eu falei.
Complicado, Fonfão, acontece, a vida te prega peças. Às vezes.
Bizarro, né?
As pessoas não conseguem seguir a conversa, né?
Agora tem um áudio do áudio. O cara vai falar, mano, não tô entendendo. Eles já falaram isso? O que que tá acontecendo nesse programa?
Tá papo de maluco.
Não dá certo, viu? Ó, fui no show do Paul McCartney, Daniel.
Sei. Vamos começar o episódio.
Fui no show do Paul McCartney. Foi uma semana, um final de semana de shows, porque fui no Selvagens à Procura de Lei, na Augusta. Só tinha gente jovem, me senti extremamente deslocado, depressivo. Porque eu observava aqueles jovens e eu ficava... O que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão aí na pista, sabe? Que bagunça.
No Paul McCartney.
Não, no Selvagens, é. Porque é um lugar muito pequeno, mas foi um puta show, foi muito legal. Mas, cara, primeiro, duas bizarrices eu, estando com 31, que pra mim equivale a 84, num ambiente onde estive quando eu tinha 16, 17 anos. Primeiro, entre os shows de abertura e o show do Selvagens, que era o que todo mundo estava esperando, o DJ colocava músicas emos, tá? Que nem acho que tem a ver com os Selvagens, mas eu acho que talvez a casa ali tenha aquela proposta. Lá da nossa época, das antigas.
Sei.
E jovens e não jovens, velhos ali de 30, 40 anos, vibravam as músicas emos e vibravam ao pendrive. Porque eu entendo quando, tipo, o cara tá no ao vivo, puxa uma música nova, todo mundo fala, porra, do caralho, música essa, eu queria ouvir essa. Você fica feliz, né? Porque show normalmente não toca tudo que você quer. Não, eles comemoravam a música do pendrive. Isso já me incomodou um pouco, fiquei com raiva do jovem.
Tipo, como comemoravam como, assim?
Ah, sei lá, vai tocar Avril Lavigne. Os caras, Avril Lavigne, caralho, é o pendrive. Entendeu? Segundo ponto de incômodo pra mim foi quando o DJ resolveu tocar Harry Porra. Que Fonfon, que é um grande conhecedor de funk, deve imaginar.
MC Marra.
Ah lá, conheço. MC Marra.
Com perdão da palavra, galera, a citação é A Vaca Quer Vara.
A Vaca Quer Vara.
Ah, referência à Avada Kedavra.
Exatamente.
Cheguei lá.
E aí ele achou que era um bom... Tô tocando um monte de rock aqui, vou botar um funk no meio. Cara, eu nunca vi uma pista, um ambiente show cair tanto. Todo mundo começou a conversar, acho que ninguém quis dar um toque nele. Falou, mano, você tá botando funk no negócio de rock aqui? Entendo que todo mundo que conhece Harry Potter, mas acho que eles vieram aqui ouvir uma banda de rock, entende? E aí, mano, abaixou, assim, o clima, assim, ficou em silêncio, bizarro, assim. E aí ele tocou Arctic Monkeys na sequência, tocou Are You Mine, que é tipo assim, puto, ele apelou muito, né? Vai tocar a mais clichê de todas, e todo mundo alegre. Mas eu observava aquilo e eu falava, cara, eu não me encaixo mais nesse ambiente. Eu não conseguiria estar lá embaixo, sabe? Calor, gente se batendo. Teve um bate-cabeça, que nem o camejo falou, gente, sério? Eu tava tipo isso, mano, o que vocês estão fazendo? Entendeu? Eu quero tomar meu negócio e assistir aqui o show. Fiquei velho, tá?
O camejo é muito bom.
E aí, no dia seguinte, fui no Paul McCartney. E aí, no show do Paul McCartney, meus sogros foram juntos.
Mesma coisa. DJ tocou MC Marra antes do Paul McCartney entrar.
A pedido do Paul McCartney.
A pedido do Paul.
Que não duvido, né? Que tem parcerias com os Kanye Wests, com as Rihannas da vida aí. Que sei que ofende muita gente, mas é verdade. E aí fui na arquibancada. Nunca tinha ido num show de arquibancada, né? E é diferente, né? Você assistiu um show na arquibancada. Você assistiu um show na arquibancada?
Já.
Você assiste as pessoas assistindo o show, né?
É, você assiste o telão, né? Meu...
Então, mas não é nem por você ver o telão, porque quando você tá na pista também em estádio, você acaba vendo muito de longe, você acaba assistindo o telão também.
É, se tiver lá
atrás. A energia é diferente, né? É uma coisa assim que, tipo assim, você não consegue curtir o show como você curtiria na pista. Ao mesmo tempo, Daniel, vou falar que achei ruim? Não, achei excelente, cara. Achei bom, falei, tô velho. Excelente, fiquei aqui.
31.
Não tive empurra, entendeu? Ninguém fedido ficou perto de mim. Ninguém
era
tentou
onde?
Me roubar?
No Allianz.
Puta, e o Allianz é muito legal, hein? Eu nunca tinha entrado no Allianz depois. Tinha entrado só na pista do show do Paul McCartney há muitos anos atrás. Mas aí na pista não dava pra ver como é que é o entorno. Cara, o Allianz virou um puta lugar foda, assim. É. Queria assistir um jogo de futebol lá.
É, eu nunca assisti, mas eu já fui. Jogo de futebol, né? Eu não sou tanto do show, assim. Eu vou. Mas não é muito. Tipo assim, por exemplo, eu fui no Lollapalooza uma vez. Ah, cara, é muito perrengue, pela alegria de estar lá. Teve shows muito bons, assim, tem Cage the Elephant, Rapa, Foo Fighters, teve umas bandas maneiras, Foster the People. Mas,
muito
tipo
bom.
Assim, cara, tudo muito caro, o celular não funciona, pra ir embora é uma merda, você fica de pé lá, mas a galera senta, mano, tudo muito...
Comida, na grama, horrível.
Comida mais é ou barro, menos, né? É ruim.
Pois é, barro ainda.
É, ruim. É,
gastar dinheiro pra passar perrengue.
Mas é, eu nunca me diverti, tipo assim, eu nunca fui pra um show, falei, meu, show é um negócio que eu adoro, né? Eu vou, tem show, mas eu vou mais pela galera que vai comigo.
Se divertir junto,
rolê,
né?
Em si. Por exemplo, eu acho que eu sou bastante eclético nesse sentido. Sábado, por exemplo, eu fui num bar de pagode.
Eclético.
Eu não sou eclético. Do pagode, não conhecia uma música. Mas meus amigos vão casar e eles estão procurando uma banda de pagode, porque eles gostam de pagode, sei lá, querem uma banda de pagode.
Uhum.
E aí eles me convidaram. Ah, a gente sabe que você não gosta, mas se quiser ir, vá lá. Eu falei, ah, tá bom, vou. Porque eu não gosto de pagode, mas eu gosto dos meus amigos.
Uhum.
E eu tô tomando uma breja lá, a música é ambiente, foda-se.
Troque de amigos.
Ah, cara, eu acho que as pessoas são... Você não tem amigo, Fonfon.
As pessoas são mais importantes.
Ninguém vai ficar com você desse jeito.
Eu troquei todos eles e não arranjei mais ninguém.
Pois é.
Acontece.
Lógico que eu tenho. Meus amigos, eles são alcoólatras. Mas são amigos.
Mas pra você é até mais fácil, porque não precisa gostar de ter coisas parecidas. Só precisa gostar de beber também.
Exato. Eu só preciso de gente que quando eu falo, vamos tomar uma, ele fala, bora. Aí eu falo, legal. A gente pode ficar em silêncio.
O cara fala, eu já tô tomando.
Exato. Esse tipo de pessoa com a qual eu gosto de conviver.
Eu sou de boa também, tipo, eu vou nas paradas pela galera, assim, não tem problema, eu não fico sofrendo. Obviamente que se me perguntar, eu vou dar uma debochada, entendeu? Tipo, aquele churrasco, tem uma galera botar o funk ali, vai... Eu vou dar uma zoada, falar, nossa, olha que letra maravilhosa. Vou dar uma debochada. Mas não ligo muito também.
Não, mas
também.
Faz parte também, né?
É, e a pessoa também tem que parar de se levar a sério. Falar, ai, não fica reclamando da música. É, velho, vai reclamar da música.
É ruim, porra. Foda-se. A vaca que quer vara vai se fuder, né?
Pelo amor de Deus.
Mas aí, eu acho...
MC Marra, ele fazia... Ele fez várias músicas. Eu não sei se retiraram todas do YouTube. Mas ele fazia várias músicas parafraseando várias coisas. Não só Harry Potter. Ele fez de Dragon Ball. Ele fez Senhor dos Anéis. Que
é, ele achou um jeito, né?
É, tudo
ele
que a gente precisava era disso aí. Que ele
um gênio. Um funk de Dragon Ball.
Um gênio.
É, mas eu acho meio errado.
Kika no Kakaroto. Muito bom.
Eu fico meio puto. Kika no... Como é que é?
Kika no Kakaroto.
Nossa, que bosta.
É, o cara é um gênio, cara.
Eu fico meio puto com a galera que ela vai pelo rolê e não vai pelas pessoas. Eu acho meio ridículo.
Acho assim, esquisito, né? Até.
Tipo assim, por exemplo, tamo aqui. Vai, vamos sair. Aí eu falo, porra, Fonfon, vamos lá, sei lá, num pub. Puta, inclusive queria voltar aí num pub. Que faz tempo que
a gente tinha que escolher um jogo aí do ano que vem, vai, sei lá, da Champions, que vai ter. Fala, vamos lá, vamos sair daqui, vamos lá, só ficar bebendo e assistindo o jogo.
É, hoje é folga. Fez.
Exatamente, foi legal aquele tipo.
É, mas a gente vai levar o Fonfon?
Vamos levar.
Carregar esse filho da puta, não.
Não, vamos levar.
Deixar claro que eu ficaria muito chateado se saísse pra beber daqui e eu que sou o cara que mais bebe e não fosse levar.
Não, mas eu quero só deixar uma coisa bem clara.
Eu nunca saio carregando, eu sou controlado, comportado.
Não, nós vamos levar o Fonfon, carregar não garanto.
Será que a gente leva o Eudes
também? Mas uma coisa
também?
Muito importante...
Paga uma breja pro Eudes.
Não, o importante é não pagar a bebida do Fonfon.
É assim.
Isso pra mim é primordial, isso não vai acontecer.
Não, mas eu quero ver a acontecer. Cara do Eudes.
Eu quero ele pagar dele, porque eu estou alguém que bebe e aí. Eu não quero, cara, esse prejuízo. É mais um pub?
É, que é caro.
20 conto uma cerveja?
Não, e outra, os caras, eles estavam comigo outro dia e estavam tomando... Que cerveja que vocês pediram?
Acho que ali foi Skol, mas é porque o que tinha, eu não queria, eu não gosto de Skol.
Skol, uma bosta. É como Skol. Aí você chega lá, tem Paulaner, tem Guinness.
Vai ficar feliz.
Os caras vão falar, meu Deus, eu nunca mais ouvi uma Skol. Eu queria muito ver a cara do Eudes bebendo uma Paulaner. Muito assim.
Eu tomo cervejas melhores. Só que você entende, porque a quantidade que eu bebo, usufruir de cervejas melhores o tempo inteiro, não condiz com o meu financeiro. Então eu tenho que ir para as bases. Mas eu não gosto de Skol, eu gosto de Brahma. Experimentem a latinha de Antártica Sub-Zero, gelada. Tem que estar totalmente gelada. Se ela perder um pouco do gelo,
todas têm que
ela
estar gelada.
Horrível.
É, todas elas têm que estar geladas. Eu também não ligo muito, assim. Obviamente, eu sei, eu olhava uma cerveja mais gostosa e falar, puta, essa cerveja aqui.
É, mas você tá num pub, você.
Vale mais a pena escolher, school, né, obviamente.
Cara? Nem tem,
eu acho. Mas eu não ligo muito. Mas, cara, é engraçado esse bagulho. Mudando completamente de
sempre
assunto.
Sempre gostoso.
Sempre muito boa.
Ipazinha.
Como em lugares diferentes tem costumes diferentes da cerveja merda, né? Fechando vários patrocínios aqui. É, mas a Antártica, no interior, ela é muito famosa. Que nem aqui tem a Skol, que é a cerveja que a gente toma.
Rio de Janeiro,
que eu gosto, tá? Uhum. Não acho ruim, não.
Não, Rio de Janeiro é Kaiser.
Aí, ó, tá vendo? Rio de Janeiro é a Kaiser. A gente odeia a Kaiser aqui. em Santa Cruz, lá, que é no interior de São Paulo, é só Antártica, velho. Os caras amam a Antártica. É muito esquisito, porque eu não penso nem em comprar a Antártica. A possibilidade. É isso, tipo assim, puta, se tiver que comprar uma cerveja que não for a mais gostosa, vai comprar, essa aqui, vai comprar Skol, porque é o que tem, entendeu? Agora, Antártico não, tá, não penso nessa possibilidade.
Mas, a não ser que eles queiram nos patrocinar.
Aí
a gente vai tomar Antártica
aí,
todo
aí,
dia.
Não, mas é que aí a Antártica tá reformulada. Essa nova Antártica que você tá tomando.
Sub-Zero.
Mas Sub-Zero sabe, é boa mesmo.
Mas você quer ver um negócio que é mais gostoso. Engraçado ainda? Na faculdade, a cerveja mais barata que a gente tomava no bar era original.
Puta, e é uma das que eu mais gosto, original.
Então,
viu?
Mas você quer saber uma coisa muito doida? A original, ela foi... Ela nasceu...
Falsificada.
Como uma cerveja comemorativa da Antártica por tempo limitado aquele rótulo, a original. Como se fosse uma propaganda sobre a original e tal. E aí fez tanto sucesso o rótulo, caralho, que continuaram vendendo, não foi limitado. Só que é Antártica.
É a mesma cerveja.
Vai, seus bandos de otário. Tá, vai no seu barzinho caro. Ui, eu quero o original. O Brahma é ruim. Tá tomando Antártica, seu merda. Perdão, me revoltei.
Ficou bravo.
Mas eu também não sabia. Eu também tava. Antártica é uma bosta. Original é do caralho.
Exatamente.
E aí alguém me contou esses dias isso. Eu falei, talvez meu pai, sei lá, depois do Virgilin. E aí eu falei, caralho.
Depois de eu falar que eu odeio Antártica.
Aí eu falei, caralho, não é possível. Então eu acho também. Tem uma coisa do rótulo, sabe? Assim,
total,
do
chamar.
Da Heineken, do marketing, né?
Uhum. Eu gosto daqueles vídeos que os caras fazem, que eles põem tipo três cervejas e você cego com a venda.
Mas tem umas que dá pra saber.
Sim, tem algumas. Mas então, a maioria Heineken, das por exemplo, dá é mais saber. Forte.
Mas a maioria das pessoas
não,
acabam errando.
Itaipava, pra mim, eu boto na boca assim na hora que
ele tá falando. Então, aí Itaipava eu já não desgosto. Fazer tem uma teste. Cerveja merda
comprar
também.
Comprar três cervejas e deixar vocês vendados aqui. Vamos ver se eles sabem mesmo.
É da hora isso aí.
Eu acho legal fazer.
Mas pode ser isso também. As minhas experiências com Itaipava foram experiências agradáveis, lugares agradáveis, com pessoas agradáveis.
É que eu tive uma experiência...
Itaipava da Reverstério, cara. É complicado.
Isso que eu ia falar.
Eu gosto.
Eu tive uma experiência com Itaipava. Talvez eu já tenha contado aqui. Jogos Jurídicos Universitários.
Opa.
Eles geralmente são patrocinados, cada ano é um, mas por uma cerveja que é Ambev, geralmente. É Ambev, geralmente, mas ela quer empurrar pro jovem. E aí era ano meio de lançamento da Itaipava. Eu lembro que era uma cerveja meio nova, assim. Cara, tipo, são 4 ou 5 dias.
Numa cidade interior quente.
Que você, tá numa cidade quente pra cacete. E aí tem um negócio chamado Arena. Tem os jogos em volta, mas tem um lugar que é um, tipo assim, open bar de breja, assim, no perímetro. E ali no meio rola, tipo um... Não é um trio elétrico, mas como se fosse um trio elétrico com DJ ali. E a galera fica ali, trocando ideia e tal, mas é muita gente.
Trocando ideia, todo mundo retardado.
Todo mundo
mental.
Retardado. Começa ao meio-dia, acaba, sei lá, 7 da noite.
Acaba 7 pros últimos jogos, aí depois você tem a festa da balada.
É, maravilhoso. Mano, mas aí a galera fica muito louca. Cara, só que são 3, 4 dias seguidos. E a galera vai muito animada no primeiro dia, né? Que eu fazia isso direto. E ia, mano, meti o pé na jaca no primeiro dia. Cara, não tinha um filho da puta que não tava com desinteria, assim. Que ele quer água, só água, assim. Caraca. Também era isso e Sirra do Habib's.
Então, mas será que foi a Itaipava o problema? Sim. Será que se não fosse qualquer outra cerveja?
A somatória do resto todo.
Mas
ali.
O que fudeu foi a Itaipava.
Não, mas é que eu acho puta, que... Mas só teve mal. Esse ano de Itaipava. Entendeu?
E aí que deu merda.
Os outros então, foi totalmente tranquilo.
A gente fazia show num restaurante ali do Memorial da América Latina, um restaurante italiano. Toda molecada, assim, da minha geração, assim, então, eu, Igor, Ventura, Chesman, puta, tinha uma galera que fazia lá e revezava, tá ligado? Marciola fazia lá também, o Thiago. Aí, o cara não tinha consumação. No final, ele fazia uma macarronada ou uma massa e todo mundo comia ali, tá ligado? E eu não gostava muito de comer lá em comunidade. Eu fazia o show e ia embora. E o pessoal gostava bastante da macarronada do cara lá.
Mas era molho o quê?
Puta, eu não sei. Cada dia uma coisa.
Ah, tá. Ele não era sempre a mesma coisa.
É, não. Cada dia ele fazia uma macarronada lá pra galera lá. E aí, cara, teve um dia que todos, ficaram sem as tripas. De tanto vomitar e vomitar pelo ânus. Eu... Não, porque eu não estive lá. Mas pergunta pro Igor essa história. Com certeza...
Uma vez eu tava num hotel, que agora até virou Clube Med, que era aqueles hotel grande pra caralho, não sei o que e tal. E aí, jantar era buffet, assim, né? Buffetzão bonito e tal. Porra, aí tinha guacamole. Adoro guacamole. Guacamole é incrível. Eu botei, meu pai botou no prato dele, né? Aí comemos, não sei o quê. Aí quando eu tô parado olhando, eu vejo a mulher trocando o prato do guacamole. Ah, deve estar ali há muito tempo, pensei. Que a mulher tá trocando, né? Sei lá. Mas foda-se, fui dormir e tá, tal. Dia seguinte de manhã, resolvi dar uma corrida pelo hotel. E era um puto hotel grande, assim. Tipo, meio resort, assim, gigante o hotel. Irmão,
eu... Guacamole inclusive.
20 minutos de corrida. Eu devo ter corrido ali uns 3,5 km, sei lá, de distância do hotel, da sede.
Pra voltar correndo.
Meu amigo... E aí começa a doer, né? Porque, né, aquela... Deu vontade de ir no banheiro. Começou a doer minha barriga e eu não conseguia mais correr. E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. De um lado o campo de golfe, que não tem uma... Nada pra se esconder, a bandeirinha do buraco só. E o outro lado é só um, tipo, um mato, assim, mas meio longe. Falei, mano, fudeu. Comecei a suar frio, assim. Aí, velho, saí correndo, cheguei, tipo assim, andando rápido. Mas assim, desesperado, assim, achando que não ia dar tempo. Porque cada vez que eu me aproximava do hotel, mais gente ia aparecendo,
nossa,
né?
Imagina,
mais,
que desgraça, velho.
Cara, que desespero. É aquele que você já senta no banheiro e já... Meu pai... E o meu pai, durante a noite, vomitou.
Sonora pra galera entender.
Olha aí.
Durante
um fator
a madrugada.
Comum foi o quê? Itaipava. Que era cerveja
com
oficial.
Com a guacamole.
Do hotel. Eu acho que eu contei aqui uma vez, não lembro. Eu tenho uma ideia, não com reverstério.
Reverstério?
Eu gosto de reverstério. É, de como eu parei de almoçar na rede de TV quando eu trabalhava lá. Que você tá naquela Yaku, onde em geral dos funcionários comem. E tem o selfie, né? Self-service deles. E eu tava me servindo, eu acho que era uma salada de macarrão. E eu tava jogando um molhinho em cima. E nesse exato momento, enquanto eu servia minha saladinha e jogava o molhinho, passou a cozinheira da rede de TV. E ela olhou pro molho, pro meu prato, e fez isso aqui.
Ah, mas ela vomitou?
Não.
Ah, tá.
Ela fez uma cara de nojão mesmo.
Sei.
Olhando pro meu prato, eu falei, eu acho que eu não quero comer se a pessoa que cozinhou aquilo tá fazendo cara de nojo.
Caralho.
Meu Deus.
Aí, você que trabalha na RedeTV hoje, toma cuidado onde você se alimenta.
O que é a RedeTV, né? Jesus Cristo.
Uma cara de nojíssimo.
Isso aí tinha um rato, com certeza. Pesa.
Nunca mais comi. Eu não almoçava.
O meu pai, ele é cheio do nojo, né? Sabe, meu avô falava que meu pai era nojento no sentido de... Tudo ele tem nojo, né? Mas ele é muito prestativo. Eu acho que eu já contei essa história. Vê se eu já contei. Que meu pai tava passando na frente da porta do banheiro. E, tipo, num fim de semana. Moleque, né? Tipo, sei lá, uns 17 anos, 16, sei lá. E aí minha avó tava desentupindo a privada.
Tô ligado essa história.
Aí meu pai falou, o que você tá fazendo aí? Ah, o Marcelo, que é irmão do meu pai. Porra, veio no banheiro aqui, entupiu a privada. Aí ele, você quer ajuda? Aí a minha avó, não, quero, né? Aí meu pai pegou um balde de água pra virar no toroço, né? E aí meu pai tava com muito nojo, ele acelerou o processo e jogou a água muito forte, muito rápida. E o submarino saiu pra fora do banheiro e caiu no chão do banheiro. E meu pai ficou com mais nojo ainda e vomitou em cima. E minha avó ficou puta. Porra, você veio aqui pra ajudar e atrapalhou mais ainda, seu inútil. Cara, uma boa história de que nem toda ajuda e boa intenção vale a pena.
Exatamente. Eu tenho uma história aqui maravilhosa, mas eu não posso contar. E tá me dando, eu só quero dividir com vocês a dor que eu tenho de não poder contar. Porque eu fui proibido de reproduzir
certo,
essa história. Certo. Mas ela tem a ver com...
Mas eu vou falar nomes diferentes.
Ela tem a ver com...
O Mero vai falar assim, mas se vocês contarem através das dicas que eu der, eu não contei.
Cara, essa história é tão boa, mas ela tem uma crueldade tão grande, que não é pra todo mundo, mas aí me proibiram mesmo de contar, mas tem a ver com cocô de animal, escorregar, e desmaiar. Eu vou deixar só esses três elementos pra vocês.
Cocô de animal, escorregar
uma boa história.
E desmaiar.
É. Ó, vamos seguir. Eu, Paul McCartney. Eu fui lá no show e eu achei, assim, excelente show novamente, né? Paul McCartney, muito foda.
Certo.
É, Paul McCartney tocando um pouco mais de músicas da carreira solo dele, que já veio mil vezes pro Brasil. Acho que eu vou fazer uma setlist um pouco mais versátil, tocar um pouco de umas coisas que eu não toco tanto. E muito engraçado o quanto, tipo, o cara, mano, milhões de músicas absurdas, letras lindas, poéticas, mas nada motiva o público como Obladi Obladá.
Sério?
Puta que pariu. Quando ele tocou Obladi Obladá, todo mundo levantou e falou Obladi Obladá. E, mano, você vê que...
uma das piores músicas.
Eu também, eu também. Me irrita um pouco, assim, idiota. Ah. Porém...
E é um dos piores clipes da história, sabia?
Eu não lembro qual é o clipe. Eu sei que é desenho, né? Colorido.
Não. Esse é Yellow Submarine, que é desenho, né? Esse é eles na neve. É meio ridículo, assim. Parece que, sei lá, eles pegaram imagem. Deve ter sido meio isso, de uma viagem deles.
Montaram.
E montaram um negócio assim. Mas era o começo dos clipes, tudo bem, né? Perdoável, mas é muito ruim.
Cara, mas é bizarro, assim, né? Tipo, mano, eu acho que o cara deve sentir mais ou menos, sei lá, como a gente se sente... Quando a gente improvisa uma bobagem, um clichê que a gente sabe que faz parte, mas tá ali, do que quando a gente conta aquela puta piada que a gente trabalhou e não tem tanta risada. Assim,
e é engraçado, quer ver? Eu gostava muito quando era moleque, adolescente, gostava muito de uma banda chamada Offspring.
Muito bom.
Tem uma música super famosa do Offspring que a base é Obladi Obladá. Só que é mais pesada, né? Eu esqueci o nome. Pesquisa aí, ô Fonfon. Música do Offspring que é Obladi Obladá. E é. Os caras falam que é plágio, né? Assim, o Beatles não tava nem aí. Mas...
Não, mas depende, às vezes é referência.
É, né, mas é muito, muito parecido. Só que é um pouco mais pesada na guitarra e um pouco mais rápida, assim. Mas é igualzinho.
Cara, mas, cara, a galera é bizarra, assim. Todo mundo no Obladi Obladá, feliz da vida. E teve um momento do show que eu achei que fuderam o Paul McCartney.
É. Times Like This? É a que apareceu primeiro aqui.
Eu não manjo, isso aqui é do Foo Fighters.
Não sei se é essa,
Não, mas essa aqui é do Foo Fighters, Ele é acusado de plágio. Ah, parece que o Offspring plagiou muita gente. Mas dubladinho lá dá.
Essa pausa dramática aí.
Cara. Não, é que eu tô tentando entender. Eu não conheço Offspring.
Deixa eu pesquisar.
Você que era um grande fã, sabe quem, qual é a música.
Quem tava no show do Paul McCartney, comenta aí se não tenho razão. Na hora do Blackbird, que leva, sobe a plataforma e fica sozinho com o violãozinho ali. Algum problema naquele violão ali. E o Paul sentiu que tava mal afinado, que tava com algum problema ali de da passagem do som pra caixa e não sei o quê. E ele tocou. Blackbird tocou Here Today, que é a música que ele fez pro John, tá? Uma puta música sentimental. E ele toca sozinho no violão em cima
Blackbird
da plataforma.
Blackbird ele fez pro John Lennon?
Não, a Here Today.
Ah.
Só que, velho, tava um problema aquele violão. Tava desafinando, tava com uma crise ali. E o próprio Paul ficou tenso. Falei, cara, tô vendo um cara de 81 anos aí, 60 e pouco de carreira, tenso no palco, porque, caralho, tá uma merda esse violão. E dava pra ver que ele não tava conseguindo nem atingir as notas, porque ele tava... Mano, tá ruim, o som tá ruim aqui, sabe? Mas ele é elegantérrimo, continuou, fingiu que nada aconteceu.
Um gentleman.
Mas assim, fuderam pro McCartney. Comentem se vocês... Quem estava no show aí, porque todo mundo tava, depois você olha no Instagram, tava todo mundo no show, né? Impressionante.
Why Don't You Get a Job?
Isso.
Aí...
Essa música, que é bem engraçada essa música, inclusive, é o álbum de 98 Americana que eu tinha. Eu tinha dois álbuns do Offspring, mano, muito boa a banda, viu? Gostava muito. Tinha uma que eu era adolescente, que eu assistia, era I Want You Bad, que era um clipe, mano, que tinha várias meninas gatas. Eu tinha esse clipe no Kazaa. E era uma alusão a... Puta, era muito engraçado. Eu gostava quando as pessoas faziam um clipe engraçado. Era uma peça mesmo, porque a música é boa.
Uhum.
E o Offspring era cheio dessas, né? De fazer clipe engraçado.
Tinha do cachorrinho também, que animação. Foi um dos primeiros com animação, ficou foda, assim, né?
Aquela do... Que ele fala... Que tem uma música que ele fala... Essa Why Don't You Get a Job é sobre um cara que tem uma namorada... Que abusa dele, tipo, financeiramente. E aí, por que você não arranja um emprego? E aí ele, politicamente correto, em um momento da música, ele inverte. E é uma mina que o cara tá explorando ela financeiramente. Mas tem um clipe que é muito engraçado, que é um branco que acha que é preto. É muito engraçado, cara, muito engraçado. E a letra é muito isso, tipo... Ele começa falando assim... Eu tatuei um 31 porque o tatuador não tinha um 13. Porque, tipo, uma das tatuagens de gangsta americano negão era o número 13, eu acho. E aí o branco tatuou 13, porque o tatuador não tinha. Tipo, e aí ele tá se esforçando a ser cool, assim, uhum, né? Um negão cool, mas ele é branco. E aí o clipe é muito engraçado, é um branquelo, cheio de corrente, assim. Cara, muito... ele tem vários clipes muito engraçados. O Foo Fighters também tem clipe engraçado.
Foo Fighters também tem clipe muito engraçado. Blink tinha vários clipes engraçados. E, cara, uma situação engraçada que aconteceu esses dias, eu já contei uma situação do Theo, quando ele veio me trazer um comunicado sobre a feira cultural da escola dele, e ele falou que o Gandhi ia estar, porque ele leu no papel que tava lá uma citação do Gandhi. E aí ele falou, pai, vamos que o Gandhi vai estar, vai ser foda. E esses dias, o Fortnite lá, que é o jogo que ele gosta, que ele joga, mudou a temporada. E quando muda, sempre tem um acontecimento, tipo, tem alguma, sei lá, eles fecham com alguma outra franquia, vai ter os personagens lá. E às vezes tem gente de música, tá ligado? Tipo, acho que já teve até o Neymar como personagem, teve a Ariana Grande... Teve aquele Kid Leroy recentemente, e aí ele falou assim: ih, vai ter um artista novo. Fico feliz que eu vou conhecer um. O Theo falou assim, mó bonitinho. Fico feliz, vou conhecer um artista novo, esse tal de Eminem. Eu falei, caralho, olha que mundo que a gente tá vivendo, velho. Tipo, ele não conhecia o Eminem, cara. Esse tal de Eminem vai ser legal. E aí eu peguei.
Que é bem engraçado também esses clipes.
Exatamente, aí eu peguei músicas do Eminem pra mostrar pro Theo. Eu falo, cara, isso é muito engraçado, cara. Eu não lembrava quanto era engraçado. É. Fora que hoje eu entendo um pouco melhor as letras também, né? Uhum. Naquela época eu não tinha essa capacidade.
É, a primeira vez que eu vi o Eminem, tava na casa de um amigo meu, tava passando na MTV, o clipe que ele se veste de Robin.
Uhum.
Cara, muito disruptivo. Eu lembro de ficar meio...
É muito foda.
Acho que Slim Shady, né?
Tem o outro também que ele usou o Michael Jackson também, né?
É, mas isso é mais pra frente, eu acho.
Sim, foi um pouco mais... Foi
é engraçado coisa, como eu vejo a entrevista dele, ele é um cara sobra, né?
Ele é um cara até raivoso, né? É. Assim, meio bruto, né? Não é um cara que parece que vai fazer piadinha, né?
Mas esses caras, é engraçado, nessa parada o rapper é muito parecido com o comediante, porque o rapper, ele cria uma persona mesmo. Tipo, tem uma entrevista, acho que do 50 Cent com Jimmy Kimmel, e aí eles estão falando justamente disso, né? Que ele, porra, fazia show com colete à prova de bala, ele foi um gangsta mesmo, não sei o quê e tal. E tem todo esse lado. Por outro lado, ele foi criado pela avó. Então tem toda uma afetividade, uma sensibilidade, blá blá blá, eles estão falando disso. E aí o Jimmy Kimmel, será que é o Jimmy Kimmel? Eu não sei se é o Jimmy Kimmel. É, fala assim, ah, então você tem como se fossem duas personalidades. É, ele é. Então, como é que é o Marcos quando tá com a avó ali? E como é que é o 50 Cent ali? Mano, mas a cara muda muito rápido. Você fala, puta, esse cara deve ser a vontade desse amigo. De repente você fala, mano, esse cara vai me assassinar. Muito assim, ó. Muito engraçado, velho. E o comediante é um pouco assim, né?
Sim.
Um pouco mais sutil, mas... mas é muito assim, né?
Cara, eu tenho um problema na minha vida social / relacionamento. Que minha namorada fala muito isso pra mim, assim. É muito difícil entender o que você tá sentindo, entender o que você tá querendo... falar ou expressar. E aqui no podcast a gente tá numa conversa, né? E a gente tá num social. A gente tá batendo papo como se a gente estivesse com amigos, numa situação de. Que a gente tá aqui, sei lá, conversando mesmo, né? Não é o Humberto do dia a dia dele que fica pensando nas coisas ou fica lidando com as coisas, com um monte de coisa na cabeça. E tem aquela frase do Chapéu, quando ele tá com o Seinfeld, e aí fala assim, você no palco é diferente da vida real, alguma coisa assim, ele fala, porque no palco é o mais perto do que eu sou de verdade, na vida real é que eu tenho uma casca aqui, né? E cara, a pessoa que convive comigo todos os dias, me falar isso é muito significativo, assim, sabe? Porque realmente, assim, eu tenho muito do mensageiro, e às vezes até eu não me toco do quanto que eu tenho do mensageiro, tá ligado? Tipo, a gente tá no palco, a gente realmente tem uma parada ali que é alguma coisa de dentro falando muito forte, assim. E às vezes eu tomo bronca, Daniel, não sei se isso acontece na sua vida, porque eu sou assim. Eu fui almoçar e aí a gente tava passando o cartão pra pagar o almoço e a máquina não tava funcionando. E a gente vai sempre nesse restaurante, então, tipo, sei lá, entendo que há espaço pra uma piadinha ou outra. E aí a máquina não tava funcionando, eu falei, ih, deve ser esse cartão aí que não tá indo. Aí a mulher falou, não, essa maquininha sempre dá problema. Aí trocou a maquininha e funcionou. E aí eu falei assim, é verdade, essa máquina é uma bosta mesmo. E eu falei isso, e tipo, eu dei risada. Mas a primeira a falar, eu estou sério, porque eu sou sério, eu tô desse jeito. E aí eu passei do tempo do restaurante até em casa ouvindo minha namorada falar, que fala assim, Você precisa pegar leve. Eu sei que você tá zoando, mas as pessoas não sabem. As pessoas ficam assustadas.
Mas a mulher ficou... Não riu?
Eu não sei, porque eu não olhei pra cara da mulher. Tipo, eu só fiz a piada.
Só jogou e vazou.
Porque a minha coisa, não seria engraçado se alguém dissesse esse absurdo? Do nada, falar, sua máquina que é uma bosta. Mas eu dei risada depois. Mas não é engraçado? Vocês não concordam? Seria uma situação
pra
engraçada.
Eu não posso. Não sei se pra moça que tava lá foi.
Ele pensou, eu vou contar isso pros caras, vai ser muito engraçado.
Vai ser bom, mas...
E aí, eu tomei uma puta bronca. Uma puta bronca. E eu falo, talvez você tenha razão, não sei. Subimos no elevador discutindo isso. Eu falo, porque às vezes as coisas, elas, eu faço as coisas porque eu acho que elas vão ser engraçadas. E eu não consigo não fazer, porque eu acho que vai ser engraçado. E às vezes não é engraçado pra quem tá ali mesmo, realmente vai ser pra depois. E tinha um cara, um senhor no elevador com a gente. E eu comecei a contar uma história. E a história tinha final e tinha sentido. Mas quando eu percebi que ele estava saindo do elevador e ia perder o final da história... Eu fiz questão de dar uma alongada só pra ele não saber o final da história. E a história era basicamente, um dia eu coloquei um quadro na parede e eu tentava de todas as maneiras fixar o quadro sempre se entortava. E aí ele saiu do elevador e ele ficou na porta da casa dele com a chave esperando pra saber o final da história. E aí eu só segurei o final da história e não contei. Percebi, inclusive, agora que eu não contei o final da história pra minha namorada também, então ela não sabe o final da história.
Espera, nem pra
sabe,
gente.
Você
não contou pra ninguém até
como
agora.
Você sabe que ele não entrou?
Porque dá pra ver, na porta do elevador, ela tem tipo um buraquinho assim, tá. São duas portas, meu prédio é velho. Então tem um buraquinho, depois fecha a porta. Então eu vi que ele ficou muito tempo ali esperando, e eu só fiquei segurando, tipo, a história. E eu não contei o final da história.
Humberto no elevador, quadro torto.
Foi tipo isso, assim, eu falei assim.
Mas só parar de falar.
E eu fiquei pensando nisso, do quadro torto. Porque o que eu queria dizer, isso um amigo meu disse pra mim, ele chegou na minha casa, achei muito engraçado. E eu falei, eu tentei prender o quadro e o quadro não fica no lugar. Ele falou assim, é porque às vezes não é o quadro que tá torto, é porque é o mundo que tá torto. Então essa história, ela é poética, o velho não sabe.
Vai morrer sem essa.
Mas assim, isso aqui é arte, Daniel, isso aqui que a gente tá produzindo.
Mas uma
é
coisa
arte.
Que eu reparei ao longo da vida, é que assim... Eu gosto muito de fazer piadas com pessoas que... Não sobre elas, mas fazer piadas quando eu tenho uma relação... Por exemplo, putz, sempre que eu tenho a possibilidade de vou comprar ingresso no cinema e tem uma possibilidade de piada, eu pego.
Uhum.
Porque eu sei que, puta, trabalhar é chato pra cacete, puta, ali, dá uma quebrada no gelo e tudo mais. Só que tem uma coisa, nem sempre eu tô com a energia necessária pra entregar a piada do melhor jeito. Porque quando você tá fazendo uma piada pra uma pessoa que você nunca falou antes, você tem que não só fazer a piada, mas você tem que dar sinais que aquilo é amistoso.
Total, eu falei a mesma coisa. Eu falei, então quer dizer que pra ela entender a piada eu tinha que estar duas cambalhotas depois. Porque as pessoas não entendem piada.
Sim, sim, mas é tipo, por exemplo, às vezes eu tô meio assim... se você fala uma parada, sei lá, esse peixe é branco, vamos supor que seja piada. Aí às vezes eu tô com energia no dia, tô animado, sei lá, eu falo, pô, esse peixe é branco, né? Hahaha, e a pessoa vê que eu tô zoando. Mas às vezes eu só tô cansado, mas eu quero fazer a piada pra ver se entra. Muitas vezes com a amiga da minha avó faz isso. Fala, esse peixe é branco, né? Só que só fica estranho, a pessoa não tá lendo nenhum sinal que eu tô zoando, tá ligado?
Fica só meio
porque
babaca.
Eu só tô cansado, tipo, só fica meio... A pessoa fica, sabe quando você vê ela na dúvida se ela ri ou não, ela fica meio, branco. Então, às vezes eu falo, puta, eu só queria fazer uma piada e eu não tô com o ânimo de espírito ali de fazer, né?
Obviamente, lógico, eu tô puxando sardinha pro nosso lado. Obviamente, a gente tem culpa quando a piada não sai como a gente quer. Mas eu acho as pessoas extremamente burras as pessoas têm uma falta de capacidade, assim. É tão limitado a convivência e as referências que essa pessoa recebeu na vida que ela não consegue projetar a possibilidade disso acontecer de uma forma distorcida. Vou dar um exemplo aqui. Cara, isso é uma coisa muito que eu acho muito clara pra todos nós. Às vezes a gente fala as coisas só pelo absurdo que seria alguém disser.
Exato.
Tipo assim, mano, alguém disse isso, é um absurdo dizer isso. Obviamente a graça tá... Imagina se alguém dissesse isso. Só que, caralho, é tão óbvio, é tão exagerado que não é possível. Uma vez havia uma situação dessa também, tomei bronca da minha namorada novamente. Mas ambos estávamos, todo mundo falando de alguém que a gente odiava. Aí alguém falou assim, puta, podia... A pessoa tava falando da pessoa que a gente odiava, e a pessoa, ah, tentou suicídio, não sei o quê. Aí falou assim...
É, cabe muito, né?
Não tem como não zoar.
Cabe muito. Não tem como. Eu já até sei onde tá indo essa história.
E aí, alguém falou assim, ai, às vezes era melhor que tivesse funcionado, não sei o quê. Tipo, a pessoa falou sério. Eu falei, puta... É, não, mas é mó trabalho, mano. Ter que limpar o sangue, tudo, carregar o corpo, não sei o quê. Mano, o clima que ficou... Clima horrível, assim. Mano, é óbvio que eu tô zoando, tá ligado? É óbvio que foi uma hipérbole. É óbvio que, tipo, eu tô aqui, tipo, causando desconforto.
Nem aconteceu, né?
Nem existiu.
Tipo, se suicídio tivesse existido, você ainda vai dar um pouco mais de... Puta, é foda, cara. O pessoal acabou de morrer, meio... Pro civis, né? Meio... É, o cara não morreu. É uma situação hipotética. Por que vocês estão tensos, tá ligado? Tipo, relaxa, mano.
Você acabou de falar que preferia que acontecesse. É muito mais pesado.
Exato.
Porque o Humberto tá só imaginando a situação do pó.
Exatamente.
Que vai dar trabalho pros outros.
É um bando de hipócrita. Entende? Entende? É isso. Esse é o problema.
É verdade.
Vale uma mulher pelada, não vale uma piada.
Isso aí, comediante, é quando a gente tá em situações sociais, acontece muito mesmo. Uma vez eu achei engraçado que uma louca colocou de pajem no casamento dele dois anões, né?
Uhum.
E eu falei isso de zoeira. E o cara falou, não fala isso, velho. Cara, isso é... Dá muito ódio. Porque o cara não era meu amigo, o cara não me conhecia. E ele meio que tá me censurando na frente de um monte de gente. Nossa. E o silêncio das outras pessoas é quase como se... tipo, você não deveria estar falando isso. Como se fosse uma criança. Eu tenho 33 anos. Você cala sua boca, se você não gostou, você se retira. Uhum. Entendeu? Claramente uma piada. Ele falando assim... Não, pô.
Nossa.
Tipo assim, meio que fazendo, tipo, anão também é gente. Tipo assim, tá ligado?
É lógico.
É óbvio, o cara foi contratado pra aquilo daí, é uma brincadeira, tipo, uma zoeira. Foda-se, tá ligado? E aí o cara se coloca numa posição moral superior, a conversa com puta clima bosta, se sente mal, como se você tivesse feito alguma coisa errada, tá ligado? Como se eu tivesse rever meus conceitos, não sei o quê. Ah, vai tomar no cu. Sabe aquele. Esse cara, eu odeio esse cara. Porque esse cara é o tipo do cara que ele sabe a cartilha.
Exato.
Do comportamento. E ele segue passo a passo aquela porra. E ele quer parecer assim. Ele é um cara bonito, assim. Ele quer parecer. Eu tenho certeza que esse cara tem vários esqueletos.
Tá falando de alguém específico. Exato.
Vários esqueletos no armário dele, entendeu? Muito
exato.
Mais.
Normalmente
eu.
Esse cara tem muita coisa a esconder.
É, então ele é fake. No sentido de você ver que ele é super simpático com todo mundo. Mas ele trata todo mundo igual, porque. Porque ele não tem... Porra, eu não trato todo mundo igual. Meu melhor amigo, eu vou tratar de um
óbvio.
Jeito. O cara que eu conheci hoje, eu vou tratar de outro jeito. As pessoas têm valores internos da minha pessoa diferentes. E assim, eu sou verdadeiro com os dois.
Exato.
Não, ele trata todo mundo bem, ai, querido, não sei o quê. E aí ele é galanteador, então ele seduz as pessoas. E ele sempre fala a coisa certa, tá? Ele é meio tipo... Sempre que eu vejo ele, eu lembro da Rita Lee, sabe? Ah, amigos animais. É chato pra caralho.
No show completo que eu postei lá, tem um trecho que eu falo. Isso que eu falava no show. Agora, como eu tô fazendo mais reduzido, não tô fazendo esse trecho. Mas eu falava exatamente. Quando a pessoa aponta pra você, ela tá falando que ela é foda. Quando ela fala, você fez errado, é porque eu sei o certo. E aí, tipo, vira como se ele fosse um herói do...
É.
E isso é, o cara é escroto, porque ele tá achando que o anão precisa de defesa.
É.
Precisa dele, que é muito melhor que o anão, na cabeça dele.
É.
Né?
E tipo... Me coloca numa situação ruim...
É. Pra ele se sentir bem também, é só sobre ele no fim.
Só tava achando engraçado.
Então, mas me incomoda esse entorno. Que é do... Caralho, você não tem... Você ia rir. Você é outra pessoa do entorno. É. Você ia rir. Mas alguém dessa roda, muito babaca, resolveu levantar esse dedo da... Ui, correto. E aí você falou, preciso ir com ele. Porque ele tá falando o que é certo. E ele, que eu achei engraçado, tá errado. Então, mano, se fuder, você não tem opinião. Tu também achou engraçado. Vai na roda com o cara,
velho. É que, cara, na vida é assim mesmo. Ah, tem gente que é gado. Tem gente que é gado. E vai pro lado que lhe convém, que parece melhor pra sobreviver. Porque não tem a capacidade, não tem personalidade, não tem autenticidade nenhuma. Não tem, inclusive, capacidade de formar uma opinião sozinho. Esse tipo de gente. Só vai.
E sabe o que é mais foda? Você não tem como contra-argumentar na hora. Que o cara fala isso. E você tem duas vezes. Ou você fala, vai tomar no teu cu. E deixa um clima muito pior. Porque você não é meu... Se fosse meu amigo, fala, cala a boca, tá ligado? Mas é um cara que você acabou de conhecer ali, numa coisa meio familiar, assim... E a outra possibilidade é tentar explicar pro cara que é comédia, que mano, Ai, não tem nenhum anão ali. É melhor falar pelas costas. Mas assim, não, eu tô dizendo, tipo, que é uma zoeira e tudo mais. E tudo bem, assim, as pessoas podem se permitir. E tá, tá tranquilo, cara.
Uhum.
E nenhuma das duas é boa, né? Então o que você sobra é o silêncio e o constrangimento, enfiar a viola no saco e falar, mano.
Silêncio e sair daquela roda.
Pelo meu vale bem, a pena. Eu vou passar por cima disso.
Você não vai vencer. Você não vai
que ele tem razão, isso. Entendeu? Que é um negócio, né?
Mas, cara, a gente já discutiu isso várias vezes. Eu não lembro, você que trouxe essa frase, eu não lembro de quem que é essa frase, mas que a relação entre o politicamente correto e a verdade.
Ah, é... que é o politicamente correto é quando a sensibilidade é mais importante que a verdade.
Exatamente. Cara, isso é a parada da sociedade. Ninguém quer se colocar em nenhuma situação de desconforto, tá ligado? E é o tempo inteiro a gente tem que conviver com isso. E aí muitas verdades não podem ser ditas porque o subtexto que a pessoa tem da interpretação que ela vai ter da sua frase, que às vezes é só uma frase reta e limpa, vai prejudicar completamente o andamento da conversa. Lógico que isso faz parte do relacionamento humano, mas é muito insuportável a gente não poder dizer certas coisas porque determinadas bandeiras estão levantadas. Vou dar um exemplo aqui. Quando determinada atriz faz determinado filme, que foi inclusive um determinado fracasso, a pessoa fala, essa atriz conseguiu esse papel, talvez porque teve relacionamento com pessoas que propiciaram essa pessoa, atriz, ter muita seguidores, ter muita repercussão na mídia. Em nenhum momento eu disse essa atriz não merece esse papel, em nenhum momento eu disse essa atriz não é uma boa atriz. Tô dizendo que aconteceu, porque o mercado é desse jeito. O mercado é machista, o mercado é capitalista. E o que o mercado machista e capitalista faz? Escolhe a pessoa que tem mais seguidores. Simples assim. Essa pessoa talvez não tivesse tido a chance. Que bom que teve. Mas a verdade é essa aqui. Quantas outras não tiveram relacionamento com gente famosa e acabaram não tendo essa chance? O que eu tô falando aqui é sobre o mercado. O mercado é escroto. A gente não pode falar isso. Porque aí vão achar que você é escroto, tá diminuindo a luta, a batalha. Você entende que você não pode falar uma coisa reta e simples?
Não, e é verdade.
E é verdade.
Tipo assim, quer dizer, ao invés dessa pessoa falar realmente é tudo isso, a gente devia combater isso, bababá, como ela não tem poder de fato sobre a indústria, sobre o mercado, o máximo que ela pode fazer é não falar sobre isso. Ou pelo menos não abordar desse jeito. Que é a verdade.
Uhum.
Então, ou a gente não fala sobre o que tá acontecendo pra fingir que eu tô fazendo a minha parte, que não vai resolver nada, ou, tipo assim, eu coíbo as pessoas de falarem, porque aí eu tô fazendo a minha parte. Cara, é tão bizarro, óbvio que não tem, você não tá fazendo nada. Uhum. O mercado continua assim, se você não falar, vai continuar assim, e o que eu tô falando, tipo, é só real. Só que assim, ai, você tá diminuindo as mulheres, você é um homem, você não tem lugar de fala. Inclusive, tem uma entrevista boa dessa mulher que escreveu o livro Lugar de Fala, que ela dá uma entrevista no Flow, eu acho. E ela fala que foi completamente desvirtuado. Tipo assim, esse negócio do quem não está naquele lugar não pode falar, foi completamente desvirtuado. Não tem nada disso no livro, tá ligado? Tipo...
Parece a Bíblia, né?
É.
O pessoal distorceu pra parecer o discurso que eles queriam aplicar.
É um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, sei lá, 5, 10 anos atrás. Cara, e é isso. Eu falei, ah, que bom que a pessoa que inventou tem... Existe uma pessoa que inventou e ela falou, mano, não é isso, cara. Branco, só pode falar de branco, quem é preto, só pode falar de... É bizarro, porque você mata uma discussão de sociedade em grupo. A sociedade não é... São guetos independentes que vão ter que... Sei lá, é tudo uma grande...
E às vezes a verdade, né? A possibilidade da gente falar a verdade e se entender com a verdade poderia começar uma mudança. Mas a gente não falar sobre isso e esconder... É mais confortável agora, né? Numa rodinha não, de filha da puta.
E você ser um censor é muito mais fácil, né? Exato. Você não tá conseguindo nada, você tá impedindo... Pessoas de falar.
E a Universidade do Hambúrguer, hein, Vonvon? Olha, eu não sei o que vai pro ar e o que não vai, a gente vai ter que cortar, porque o Vonvon fez cagada aí, entendeu? Mas o fato é que a gente, desde o começo, tá falando da Universidade do Hambúrguer.
É verdade. Essa parte nem eu vi, eu acho.
E eu não sei, realmente, é. A gente quer saber o que acontece na Universidade do Hambúrguer. O Daniel tá aqui com uma nave espacial que ele ganhou.
A gente ganhou, é uma nave espacial da NASA.
Mas fala quem deu a nave pra gente.
Mandou pra gente.
Olha aí, um abraço pra Ering.
Essa nave espacial, um astronauta e uma bandeirinha e um satélite aqui, ó.
Muito da hora.
O satélite fica preso na nave, né? Então dá pra saber o que é. É porque aqui na outra foto só é meramente ilustrativa, ele sim. Tá sem...
Ele não voa de verdade, né? Nem a nave, nem o satélite.
Aquele aviso assim... do final da propaganda de brinquedo que tinha na TV. Esses bonecos não se mexem de verdade, tá?
Essa nave é difícil de montar, então eu e o Humberto, a gente é péssimo em trabalhar com a nave, a gente vai deixar assim.
É uma nave, tá, gente?
Uma nave, um astronauta e outra nave.
Não, a gente vai montar.
Vai ser montado em algum momento. Acabou de chegar, né?
A gente tava falando.
Esse foi um unboxing.
Pô, obrigado, viu, Eric? Baita presente legal. Vou dizer, muito legal o presente da Eric. A gente recebeu uma vez um presente muito legal também, que foi um presente, assim, pensado pra gente, sim, que foi da Bibi Bailas. Lembra que ela trouxe umas maquetes, uma parada de montar de planeta, de nave? Não, você não ficou porque era pra criança, né? Aí eu levei pra casa e eu e o Theo montamos duas. Você falou, você vai fazer o que com isso? Eu vou fazer.
Certo.
Mas assim, presente pensado, muito legal, eu achei bacana.
Gostamos de presentes, você que vai vir aqui. É ou assistindo a gente, mande presentes.
É verdade, é verdade. Falta esse carinho aí comigo.
Esse carinho!
Você que trabalha na Brahma,
olha, legal esse.
Manda um pack de Brahma pra mim de presente. Agradeço.
Olha aí.
Sempre agradeço.
E de Antártica.
E de Antártica.
Que descobrimos que é original, entendeu? Só falta realmente a galera legal. Por isso que é ruim. Só tem pau no cu que toma Antártica. É sempre um bagulho quente que você tá tipo, mano, o que vocês estão falando? É. Pau no cu, por que vocês estão puto com o Faustão? Porque falou mal do Bolsonaro. É uma situação assim, ruim. Entende?
Ruim. Nunca é a conversa divertida de verdade.
Nunca é, vou te falar, viu?
Só puxando porque... Onde é que eu tô? Aqui, achei. Como a gente voltou pra esse ponto da bebida...
Tô de verdade do hambúrguer.
Eu tô fugindo da verdade do hambúrguer.
Toda aquela discussão, acho que tava
vocês
com
nunca vão saber o que acontece na verdade do hambúrguer. Mas aí não é. É porque quando vocês estavam contando os causos de alimentação, eu pedi pra nossa galera contar seus causos.
Olha então aí. Então eu quero trazer a proativo. Deles.
Tá vendo? Erro. Que bacana. Erro muito. Às vezes, sem querer, acerto.
Constantemente.
Sem querer, acerto é bom.
Vai lá, Fonfon. Por
erro
favor.
Com intenção e acerto sem querer. Esse é a lema da vida do Fonfon.
Vamos lá, ó. O Pedro Mercedes contou a história dele aqui. Ele diz que estava em casa sozinho com sua irmã e ela fez arroz e deixou em cima do fogão. Ele diz que no outro dia chegou em casa e comeu achando que ela tinha feito arroz à piamontese. Mas estava estragado.
Acontece.
Fiquei internado. Caralho. História de Pedro. Quase que eu não li pelo a piamontese, que eu achei um pouco babaquinha. É um nome com cara de requinte demais.
Mas você entendeu a história, né?
Eu fui até procurar, na verdade. Eu joguei aqui receitas da arroz da piamontese que eu não sabia o que era.
Mas você entendeu o que ele quis dizer, né? Que achou que era um prato diferente que tava ali. Mais na verdade, era só bolor.
Pedro, sua falha possível é que você confia demais na sua irmã.
É verdade.
No potencial dela de fazer um arroz piamontese. Agora, do Paulo Henrique, que não sou eu. Até porque eu sou o Paulo Fonfon.
É verdade, você é Fonfon.
Quase esqueci-me disso. Paulo Henrique conta uma história um pouquinho maior, então eu vou acelerar.
Quase esqueci. Foi por pouco. Vai lá.
Ele começa aqui. Uma vez eu tava ficando com uma mina... Uma mulher, vamos respeitá-la.
Puta, gente que agora fala que não tem namorada, é a parceira. Pega no meu filho.
Companheira, a palavra mais chata é companheira.
Companheira,
companheira. Vai se fuder, você parece um amigo do Lula, caralho.
Não,
porra.
Não, e sabe o que é o pior? Não é que tipo o cara fala assim, mas e aí, você tá namorando? Aí o cara fala, eu tô, minha companheira e eu estamos morando juntos e foda. Eu falo assim... E aí depois eu respondo com alguma coisa do tipo, mas a tua namorada é médica, sei lá. Aí o cara não, ele me corrige. Ele não fala, sei lá.
Ela não é sua.
Ele fala, não, é minha companheira. eu entendi. Sua namorada. Uhum. Qual a diferença?
Foda-se,
não,
cara.
Estamos lado a lado. Mano, na moral, eu não tenho esse tempo, brother, tá ligado?
Você sabe que eu tô falando desse jeito, que eu não tô falando do outro jeito. Você só quer ser chato.
Eu acho que você precisava respeitar mais ela no dia a dia, ao invés de ficar sendo pau no cu com os outros, entendeu?
Exato.
Chama do que quiser, chama de namorada, chama de esposa, chama de mina, chama de mulher.
Vagabundo.
Só pare de ser um idiota como você é.
Exato. Vamos continuar a história do Paulo, que não sou eu.
Vai,
que a gente parou no...
Por favor, vai.
Ficando com a mina dele, por algum motivo a gente meio que discutiu. Passou uns dias sem se falar e um belo dia eu andando de moto me deu uma dor de barriga gigante. No meio do caminho até chegar em...
Já ouviu? Foi isso que aconteceu no caso da Amber Heard e Johnny Depp. É. Tá? Foi exatamente assim o começo da história. Meio que discutiram, deu uma dor de barriga, ela cagou na cama dele. Foi basicamente...
Essa história dele terminar desse jeito, eu falar plágio. O Johnny Depp é nosso fã. E isso é só um fake que ele usa pra ninguém saber.
Claro. Acontece muito.
E ele diz, aí no meio do caminho, até chegar em casa, caguei na roupa. Ih, ficou meio podre, hein, galera? Quem não consegue ouvir, pausa. E essa minha mina? E essa minha me viu passando de moto e me seguiu. Buzinou, me perseguiu e não queria parar até que ela tomou a frente e perguntou por que eu tinha sumido, etc., que eu tava evitando ela.
Você falou, agora não é uma boa hora pra gente ter essa discussão.
Poderia falar isso.
Eu não tô bem agora pra gente ter essa discussão, eu preciso de um tempo.
E aí, sumiu, certo? Que eu tava evitando ela. É. E aí ele diz, e eu, todo cagado, só com uma banda da bunda em cima da moto, bizarro, querendo ir embora e falando, e me dando a maior... Ela falando e me dando o maior sermão sobre relacionamento. Que momento, hein, cara? Espero
excelente
que hoje ela seja só ex.
Excelente,
né?
História.
Espero que um dia ela se cague também e aprenda o que você tava passando.
O Daniel Murillo falou que foi fazer show e se cagou, né?
Se cagou?
No palco?
Não, tipo, antes de subir. E aí ele ligou pra mina dele e pediu pra ela correndo lá levar uma calça.
Por isso que alguns chamam de companheira, né? Porque essa, de fato, é uma companheira.
Imagina se ele tivesse em outra cidade. Deu, mano.
Foda, não dá, né, mano?
Enfim, né, meu?
Eu vou... Que não é sobre essa história. Finalizando histórias, o quadro de histórias,
histórias fecais,
das pessoas,
né?
Mas gostei de vocês participando, sempre bom.
A gente, valeu, só uma galera. Coisa, a gente, será que a gente cumpriu o tempo suficiente pro Vini poder cortar lá depois?
Com a gente certeza. Tá com... Não, a gente tá com 1,38 agora.
Ué, e quanto tempo ficou aquilo?
Você acha que eu sei?
Porra, então como que você afirma que não, meu amigo?
Porque na... Qual que você prefere? Arriscar mais ou menos? Eu prefiro jogar mais tempo... Pra ter mais coisa pro Vini utilizar caso o corte seja muito grande do que caso o corte seja menor. Posso ir lendo um comentário de mais um participante aqui?
Por
no caso,
favor,
não é história, tá? Esse aqui ele fala sobre o Paul McCartney, tá, Rosé?
Olha aí.
Ele diz: Paul McCartney, vira um novo documentário sobre a morte de John Lennon, revelou os últimos momentos do cantor antes de sua morte, intitulada John Lennon Murder Without A Trial. Gostou?
Gostei.
Obrigado. Revelaram as últimas palavras dele e foram... Levei um tiro. Diz José Eros.
Nossa,
obrigado,
mas...
José Eros.
Olha, levei um tiro parece a reação natural.
É, mas o John Lennon nunca foi muito bom de metáfora, né? É. Paul McCartney já tinha um pouco mais de habilidade com
ele
isso, né?
Uma música ali, né?
Um cara muito direto, né? E você vê que os dois, assim, precisavam um do outro, né? Falei, levei um tiro. E aí, talvez o Paul McCartney completasse. Eu não sei. Eu não assisti, Daniel, mas tenho vontade. Quero ver, hein? Eu não assisti nem o documentário do Peter Jackson. Inclusive, o Paul McCartney agradeceu o Peter Jackson, porque tem um momento do show que ele canta com o John Lennon. Com, obviamente, né, a imagem antiga do John Lennon recuperada e tudo mais, colorida. E ele fala, obrigado, Peter Jackson, por proporcionar aí esse momento
Peter
do show.
Jackson,
então.
Que música que eles cantam junto?
Caraca, que legal.
Puta, eu não lembro agora, cara.
O Bladi Obladá.
Não é o Bladi Obladá.
A Sociedade do Anel.
Não é o Bladi Obladá, porque nessa
é
hora...
É uma música nova do Paul, tá ligado?
Eu queria cantar
é
sozinho.
É uma original do Paul, pra ver se engaja.
Olha, mas eu fiquei muito chateado que não tocou Now and Then. Vocês manjam Now and Then, que é a música nova dos Beatles?
Não.
Música nova dos Beatles.
Eu vi uma galera que saiu, mas eu não ouvi ela, não.
Cara, música muito boa. O que aconteceu foi que a Yoko deu uma gravação pro Paul de uma música meio que no meio do caminho que o John tinha feito em 94. E aí o Paul ficou pensando se devia ou não mexer, porque não sabia se o John ia se sentir confortável. Até em algum momento... Tem algum momento que ele falou, tá morto, foda-se, né? E aí lançou, ele mexeu na música e fizeram um clipe com inteligência artificial, né? E aí o John e o George em loco ali, cantando com ele, com o Ringo. E, cara, música muito boa, viu? Música boa, emocionante, tem todos os elementos aí dos Beatles. Uma pena, não tocou no show.
O John não tava lá, né? Mas, enfim.
Mas no outro ele cantou.
O que eu ia falar? Esqueci como é que a gente tava falando antes.
Histórias fecais.
Histórias fecais, cerveja, jogos, não, tá brinquedo espacial que a Ering deu de presente, porque a Ering é incrível. Sim. E tem 15% de desconto. QR Code aqui.
Cupom Planeta 15 isso rolando aí.
Sempre bom falar propaganda rapidinho.
É, eu acho que deu mais de uma hora, porque a gente não tinha passado as três ainda.
Pode ser, são uma, tem 1h41 agora.
Quando você tirou aquilo lá. E eu acho que o começo é aproveitável, né?
Ah, sim, o começo sim. Tá muito bom. Ó, vou falar um negócio pra vocês aí. Agora eu acho que essa galera já foi embora, né? Mas tem uma galera que tá conosco, só pra vocês não... Ah, não, vocês querem fazer uma hora e vocês vão embora. É que a questão é que não pode ficar gigantesco o programa também, porque a gente já faz dois programas por semana. Então eu só quero que você ouça os dois.
É.
Agora a gente vai ter quatro, porque vai ter Planeta Cinema também.
Sim.
E eu acho válido anunciar, hein?
O quê?
Último Cineclube amanhã.
Último Cineclube ao vivo do ano.
No canal do Planeta mesmo? É, né?
Aqui. Então último Cineclube aqui.
Último Cineclube aqui no Planeta pra vocês. Isso.
Certo.
E irem pro canal novo.
Será exato. Sobre Laranja Mecânica, um filme que eu gosto muito. Tô empolgado, ainda bem que a gente não fez com ninguém, porque é um filme que a gente precisava fazer nós.
Uhum.
Então assista lá e se inscreva no Planeta Cinema, que já tá próximo aí dos 500 inscritos, hein?
Olha aí, tá acontecendo o Planeta Cinema.
Tá devagarinho lá, as pessoas estão achando as paradas lá do Planeta Cinema. A gente tá replicando alguns episódios que a gente já fez aqui lá, mas vai lá, alguns provavelmente você não assistiu, outros você pode reassistir. E daqui a pouco a gente tá fazendo só ao vivo lá, alguns gravados, mas a maioria imagino que vai ser ao vivo.
Vou anunciar aqui, a gente não fez nossa reunião, mas eu vou cravar, aí depois de fazer a reunião de mudo de ideia. Né? Toda semana vai ter ao vivo no Planeta Cinema.
Boa, eu prefiro assim também.
Cheio um jeito, não sei como, mas cheio um jeito.
E tem muito filme
eu
aí.
Eu achava que já era isso, claramente.
Uma pessoa que foi no nosso show, um cara foi no nosso show, não conhecia a gente e achou a gente e assistiu... Puta, eu nem lembrava que a gente tinha feito Antes do Amanhecer.
Ah, sim.
Cara, a gente fez muito mesmo, porque vários eu não lembro. Pô.
Cara, antes da gente começar o Planeta Cinema, a gente tinha gravado 68 cineclubes.
Ah,
68
sim.
Episódios de cineclube. Vai pra muito mais agora, né?
Alguém me perguntou, quem que me perguntou? Por que vocês fizeram outro canal? Falei, pra não misturar, a gente tem patrocínio de cinema ali, né? Uma coisa maneira. Ah, já sei quem foi o Oscar. Enfim, vou encerrar esse episódio aqui. Gostaria de agradecer a Ering, que está sendo a nossa patrocinadora aí no último mês. E você ajuda a gente aí, pô. Vai lá e usa o QR Code do Planeta na Ering. Planeta 15 tem QR Code na tela, tem descrição no link aí. Tem link na descrição, na verdade. Pra você comprar camisetas básicas aí, pra amigo secreto, pra Natal, pra você mesmo. A Ering proporciona aí uma linha gigantesca de produtos. A gente, eu e o Humberto, sempre tá vestido de Ering aqui, que a gente gosta de camisetas básicas e camisetas com tecido diferenciado. Vai lá e garante o seu, certo? Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Deixa o seu like e até a próxima. O ano tá acabando, são os últimos ao vivo, vamos entrar de férias. Aproveita, terá conteúdo sempre aí durante as férias, mas em janeiro, a partir do final da semana que vem, será só gravação até dia 10 de janeiro, aí 9 de janeiro mais ou menos, que a gente volta em loco aqui. Então é isso.
Mas ó, as gavetas estão engraçadas.
Certo.
De falar que eram dias bons, dias divertidos.
Então vai lá e continua acompanhando a gente por aqui, principalmente nessas férias que vai chover mesmo, você vai estar na sua casa de praia, coloca a gente aí, e na TV só tem aquela Sky que não tem canal nenhum. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, e matamos mais um patrocinador.